Bem, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E agora? Que mais aqui? Cinco minutos faltando para as quatro. Vamos ver. Vamos ouvir então o Cláudio Dantas, já que foi citado.
Tá abaixo. Você não viu ainda a reportagem que eu subi agora no site claudiodantas.com.br, tá na manchete. A Atlas Intel, aquele instituto de pesquisa, soltou uma nova pesquisa para medir o impacto do áudio, né, do Flávio Bolsonaro com o Daniel Morcaro nas intenções de voto. Até aí tudo bem. É isso aí, faz parte, todos os institutos estão fazendo a mesma coisa, inclusive aqueles trackings internos, os grandes partidos estão medindo aí o impacto que esse episódio teve aí nas intenções de voto no Flávio Bolsonaro. Até aí, ok, beleza, tudo certo, até que a Atlas Intel incluiu no questionário da pesquisa o áudio, o próprio áudio, perguntando, pedindo ali, aí tem o áudio do Flávio Bolsonaro, e aí eles disseram, olha, você pode avaliar entre terrível, aí você mexe o cursor até a esquerda, ou excelente, mexe o cursor até a direita, ou deixa no neutro ali embaixo. Mas olha, é uma excentricidade, nunca vi isso na minha vida. Seria como, sei lá, pegar uma pesquisa e colocar no questionário da pesquisa a manchete de que o contador do Lula e do Lulinha foi preso por envolvimento com o PCC, né? Ou sei lá, pega o áudio do Lula defendendo o roubo para tomar uma cervejinha, ou o cara que é o usuário da droga, que é o culpado e não o traficante. Olha só, gente, isso aí é induzir a resposta, tá? O André Roman, que é o CEO lá da Atlas Intel, me respondeu no X, eu incluí na matéria, ele disse que é o seguinte, não, isso aí, na verdade, essa pergunta ela é feita depois de todas as demais perguntas, então não influencia no questionário, não é bem assim não, tá? Inclusive já falei com a campanha, o jurídico da campanha vai entrar com uma ação sim para proibir e multar o Atlas Intel por esse tipo de postura, de ação. Nunca vi isso na minha vida, Instituto de Pesquisa não pode influenciar as pesquisas, naturalmente isso vai ser usado pela imprensa amanhã para poder reproduzir o resultado disso, diante de um áudio que, claro, não tem o contexto, não tem a fala do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, explicando. Enfim, gente, numa boa, eu nunca vi um nível tão baixo numa campanha, e a gente nem entrou na campanha, a gente está na pré-campanha. O André podia ter colocado ali no cursor, né? Em vez de terrível, poderia ter colocado assim, imperdoável.
Cláudio Dantas. Bem, deixa eu ver agora comentário. Cristiane Maciel está conosco. Olá, seja bem-vindo, obrigado pela audiência. E agora? Deixa eu ver aqui, não entendi. Tem o áudio aqui do ponto 40 ou não? Só tenho que tema 10, não entendi. Esse outro áudio já foi? Acho que sim, né? Ah, não, não foi ainda. Bom, vamos ouvir aqui. Não consegui pegar do começo, mas põe aí.
Simples motivo.
Religião.
Eu tenho já.
Opa!
De forma concreta.
É.
99%. Um conceito sobre isso, e não acho que o que eu penso ajudaria em alguma coisa a sociedade. A maneira que eu enxergo não ajudaria a sociedade, até porque a sociedade, ela necessita da religião. A sociedade sem religião seria um caos, seria barbárie, porque graças à Igreja Católica, com todos os defeitos da Igreja Católica, dos papas aí, tem dezenas de papas que foram cruéis, né? Então eu poderia citar um outro, mas não é o caso. Porque muitas pessoas dizem, ah, tu vê, faziam isso lá no ano tal e tal, enfim, né? Se não me engano, tem o tal Gregório VIII, se não me engano é Gregório VIII, se não me engano o ano é 1484, se eu não estou errado, tá? Foi ele que colocou lá uma tal uma legislação lá na época, uma bula papal, se não me engano, esse é o nome. Estou falando de memória, tá? Eu já li uma vez sobre isso. E que instituiu lá por um longo tempo a caça às bruxas lá, enfim. Você sabe, né? Milhares morreram na fogueira, segundo informações aí, milhares foram colocados pela Igreja Católica, mas não é o caso, tá? Então, a crueldade que falam aí, que é esse tema 10 aí da crueldade, Deus é cruel por fazer certas coisas e tal, não. Eu penso assim, ó, o homem é cruel, por isso que eu não confio no homem. O homem, ele é cruel. O homem, não vou entrar agora em detalhes, porque vai ficar muito longo, mas Deus não é cruel. Deus, ele te dá inteligência. Você usa como quiser. Deus, Deus é um nome que deram para uma entidade que a gente desconhece, tá? Essa é a verdade, né? Uns dizem que é Alá, outros dizem que é Deus, outros dizem que é outra coisa, assim vai indo. Mas essa entidade superior que deve ter criado tudo, porque alguma coisa criou tudo isso daí, né? Não foi uma coincidência. Não foi uma coincidência das moléculas todas se juntarem e ter esse nível de vida aí que existe, essa variação enorme de vida na face da Terra. Então, meu pessoal, eu digo assim, ó, Deus deu a inteligência, tu usa se quer. Tu quer usar pro mal, usa. Tu quer pular do edifício, pula. Deus não fica com pena ali, o cara vai pular. Ele deu a inteligência, quer usar, usa como tu quiser. Ah, eu quero saltar do edifício, salta do edifício. Ah, eu tenho um ano só e quero pular e não vi cair. Bom, azar é teu, alguém devia ter te cuidado. Ele não pensa, não existe isso aí. Bolsonaro foi lá, ai Deus, rezou. O que ele fez? Nada. Então o que Deus fez? Deixou. Porque é ele que tinha que fazer. Deus deu oportunidade. Ele não queria tanto? Deu, tá lá, aconteceu o quê? Isso acontece com muita gente que muitas vezes fica. Passa o tempo, ele não consegue as coisas, culpa Deus, culpa Deus não quis. Não, Deus te deu inteligência, tu tinha que ter usado. Se ele te deu a inteligência, tem que usar a inteligência. Faz as coisas com lógica, que nada de errado acontece. Quanto mais lógica, menos erro. Quanto menos lógica, mais tu vais errar. É simples. Não há crueldade de Deus. Deus não se mete se o leão está comendo lá o cordeiro, pelas pernas que eles comem lá, os búfalos. Ele criou os dois animais, um para comer o outro. E aí se vira. Ele deu as guampas pro búfalo e deu os dentes pro leão. Aí se vira os dois. E assim ele faz conosco. Ele dá inteligência e ó, agora vai. Como não sabem votar, não são inteligentes o suficiente, prejudicam a quem é inteligente, que vota certo. E infelizmente, é isso que acontece. É isso que eu penso. É isso que eu acredito. Um abraço.
4:03. E a hora?
Sarney direita?
O Magrão da Silva. O Jorge de Lomar quis. Eu pedi o Mago, mas o José Sarney ser de direita é demais, Mago. Sarney ajudou a transição do poder da direita para a esquerda. Esculhambou com tudo. E hoje o Bolsonaro não soube negociar com ele, que ainda está no poder, pois o MDB ainda está no poder. Muitos chamam de Centrão. E o Beto, a Michele diz que Xandão, né, será conquistado por Jesus. Michele é pastorzinha, age, pensa e grita, xaropeia, incomoda Deus, que nem pastor Mirim, não tem condições de ser política. Bom, deixa eu ver o que mais nós temos aqui, trazendo a jornalista Karina Michelin. Itália reconhece nexo casual e indeniza paciente por danos da vacina da Covid no Brasil. E o debate ainda é crime, diz ela. Entonces, deixa eu ver o Lacombe, per favore. O que disse Lacombe?
Pensa. A ideia era...
Peraí, vamos ver. Põe aí, por favor. Luiz Lacombe.
Um susto quando vi gente de direita cobrando de jornalistas de verdade um comportamento adotado há muitos anos pela imprensa que desistiu de ser imprensa. A ideia era calar sobre os contatos entre Flávio Bolsonaro e o ex-banqueiro Daniel Vorkaro. Cobrar o quê? Para quê? Deixe isso para lá. Era uma ideia mais ou menos como a lançada em 2020, em plena eleição para presidente dos Estados Unidos. Donald Trump tentava a reeleição contra Joe Biden, quando vazou a história do laptop de Hunter Biden, filho do adversário de Trump. Falcatruas à décima potência. E o que fez uma turma que incluía o genial Felipe Neto? Partiu para o mesmo. Deixe isso para lá. Estamos em plena campanha e isso pode beneficiar o Trump. Não estou fazendo equivalência entre o bandido Hunter Biden e o senador Flávio Bolsonaro. Estou explicando apenas que um jornalista não pode enterrar uma pré-pauta sem uma avaliação mínima, preocupado com as possíveis consequências do tema. Não é jornalista aquele que aposta numa história e engaveta outra com o intuito de prejudicar alguém ou um grupo político e beneficiar outro. Jornalista que se rende a isso, que tem uma causa, é refém de si mesmo e inevitavelmente se anula. Não dá para chamar de imprensa veículos movidos por interesses que não sejam os jornalísticos. E não me venham com essa história de tornar o mundo melhor, de agir como um educador, um tutor, um consertador do planeta em todas as áreas todas. Esse é um pensamento infantiloide, de alguém que não tem a menor ideia da importância de ser humilde. E a vaidade, como dizia o professor Olavo de Carvalho, é um erro de inteligência. Infelizmente, há alguns anos já, a arrogância e a prepotência tomaram conta do jornalismo. Não tentem florear, inventar causas primeiras para o jornalismo. Os objetivos de um jornalista não deveriam variar. Encontrar as histórias reais em movimento mais importantes, mais relevantes, e contá-las do melhor jeito possível, da forma mais clara, objetiva, direta e atraente. Se houver efeitos positivos a partir da veiculação dos conteúdos para uma comunidade, para um bairro, uma cidade, um estado, um país, para o mundo, ótimo. Mas esse não deve ser o resultado buscado. Apenas uma consequência natural de um trabalho bem feito, de uma boa escolha de pautas e do correto tratamento dado a elas. Na época da Covid, reunido em consórcio, o jornalismo se matou. Era proibido questionar, era proibido debater, só havia um lado da história. A apuração equilibrada e profunda foi exterminada. E até hoje, de certa forma, não nos recuperamos. Jornalista que é jornalista não pode abrir mão da curiosidade, da desconfiança em relação a tudo e a todos. Jornalista que é jornalista não lida com dúvidas, com lacunas. Há sempre perguntas que se impõem, necessárias, e elas devem ser endereçadas seguindo, de novo, critérios jornalísticos.
Bem, aí está. Luiz Lacombe. Deixa eu ver aqui. Mas a situação do Bolsonaro não foi atos dele que causaram esta situação, foi um supremo político que causou todo esse caos no Brasil. Vanderlei de Cachoeirinha, Vitor Santa Catarina sobre leões e cordeiros. Vamos ouvir, por favor, pode falar.
Poxa vida, será que de novo eu não vou conseguir dormir? O cara vem me falar que o leão come cordeiro pelas pernas, já tá até me doendo, começou a me doer os pés já.
Mas nós estamos falando disso hoje.
Não é possível, não é possível. Ontem era urso, hoje é o leão. Jesus Cristo, não, eu vou me esconder. Tá comendo ali a gente pelos pés. Vitor Hugo, Santa Catarina.
4:10. Bom, o Felipe Apache escreveu esse idiota, estava indo também até falar do velho imbecil do Olavo de Carvalho, disse ele. 4:10.
José Sarney foi da Arena, antes do PSL, seu Odilon. O cara era da direita. Esse Romeu Zema aí é a pior candidatura das campanhas. Tomara que não ganhe nada.
Ah, é, não gosta.
Endividou Minas Gerais, um cara que
desprezou
a realidade do necessitado de ganhar a Bolsa Família.
Essa aí não.
É um cara que não tem a mínima sensibilidade. Fora Zema, ingrato ao STF.
Vamos adiante. Esse foi o Mago da Geografia. E agora, vamos ver o André Marcília falando sobre quem vazou os segredos. STF ignora o conteúdo das mensagens vazadas e criminaliza o vazador.
Acabou de descobrir quem vazou para a imprensa as mensagens entre Vorkar e Moraes e o contrato de 129 milhões da esposa do Moraes com o Banco Master. Eu vou te mostrar agora quem é essa pessoa, por que que ela está sendo caçada pelo STF e como isso pode colocar em risco, a transparência do caso Master e a fiscalização da imprensa e da sociedade sobre esse caso. Eu sou André Marcília, advogado.
Bom, o advogado, comentarista político.
Provavelmente é referente à prisão dele, fazia ali ao Moraes um pedido, Vorkar, que até hoje não está bem explicado. Essa pessoa que vazou era um perito criminal da própria Polícia Federal. Um funcionário com acesso técnico, segundo revelado pela imprensa, o caso está sob sigilo, mas essas informações chegaram à imprensa. Um funcionário com acesso técnico às investigações do caso Master, que teria repassado então para os jornalistas os conteúdos mencionados por mim agora e que escandalizaram o país. Sim. Ele foi alvo de busca e apreensão, ele foi afastado das suas funções e agora a decisão do Mendonça está em sigilo, mas o caso foi confirmado pelo STF. Bom, e esse homem, agora, ele que foi alvo da Polícia Federal, que está sendo perseguido pela Polícia Federal,
foi tema do programa aqui.
Acabar atrás das grades, ele revelou os segredos do Moraes. Agora, é engraçado que os segredos do Moraes ninguém pode revelar, e aí é uma orquestração rápida para descobrir quem revelou. Agora, os outros, né, que tem mensagens reveladas por aí, aí ninguém persegue, aí é uma lentidão, aí tá tudo certo. Isso é muito importante, a gente precisa entender o que
verdade.
Isso, porque o que o Moraes quer com essa pressão que deve ter feito ao Mendonça, e o Mendonça respondeu a essa pressão a Moraes, o que se deseja, o que está por trás disso é uma tentativa de calar, impedir que novas pessoas façam o mesmo que esse perito criminal. O que se quer, o que se deseja é impedir que outros façam esse tipo de revelação, o que façam com que o Moraes e outros ministros sejam expostos. Eles querem expor todo mundo, só não querem expor a eles mesmos.
Esta foi uma forte declaração. Que é isso aqui? Olha, tinha um negócio não tão relevante, mas é o seguinte.
Opa! Abdul Bahri, Madalina, a casa
dessa. Um russo conheceu a garota, entrou, estava em relacionamento. Se apaixonou. Reservou passagens para viajar para outro país. Ela pediu que ele viesse ao hotel para buscá-la. Enquanto estavam ali naquele. Chegou e tal, ele verificou os passaportes. Mas sofreu um choque da sua vida quando abriu o passaporte dela e leu na seção de sexo, ou chamo de gênero, não sei, masculino. A pessoa à sua frente não era ela, era ele, homem disfarçado de mulher usando maquiagem. E o homem chorou. Quatro horas 16 minutos. Otávio Guedes, lá da Fake News, quer dizer, da Globo News, disse ele que Valdemar nunca quis Flávio, sempre quis Michele. Será? 4:16.
Bom dia. Esse mago aí, cada vez mais retardado, né?
E esse é o Ney. Bom dia, Oberdan Pires e audiência Selva Bisotto de Cachoeirinha. Bem, deixa eu ver uma coisa aqui. Seguindo.
Olha isso, Gilmar me xingou de gangster, covarde, gentalha, cretino, despreparado, desqualificado, torturador, espúrio, patifaria, vendilhando o templo, germe do fascismo, crápula, e agora ele me julga.
Moro, Dallagnol, Força Tarefa, pretas, dá asco, dá nojo.
Isso não é método de instituição, isso é método de gangster. Gangster, a ousadia desse tipo de gente. Desqualificada. Quem encoraja esse tipo de coisa é um covarde. Quem é capaz de encorajar esse tipo de gente, gentalha, despreparada.
Provando que ele se acha acima da Constituição, acima das leis. Porque a União Federal, ela já foi condenada a me pagar R$59 mil por ofensas que o próprio Gilmar Mendes proferiu contra mim. E esse é o ministro que decidiu me julgar. É o mesmo Gilmar que disse que o Moro era impedido. Ah, o Moro era suspeito para livrar o Lula. E que agora ele se acha imparcial para me julgar. Eu vou te contar agora essa história macabra sobre o que acontece quando o ministro do Supremo decide que as regras que valem para todos não valem para ele. O filho do Zé Dirceu, o Zeca Dirceu, publicou mentiras sobre mim nas redes sociais. Ele disse que eu estava inelegível. Ele disse que eu fui pego tentando desviar R$2 bilhões. Uhum. A Justiça Eleitoral do Paraná analisou, verificou os fatos, multou o deputado em R$20 mil por descumprir decisão judicial e mandou tirar as publicações do ar, por desinformação. Até aqui, o sistema de justiça funcionou. Então, o caso chegou ao Supremo e foi parar nas mãos do ministro Gilmar Mendes. Meus advogados pediram a suspensão dele antes de qualquer decisão. Ele ignorou e decidiu mesmo assim. Mas tem mais. O mesmo Gilmar Mendes, que usou o inquérito das fake news para processar quem fez a mínima crítica a ministro do Supremo, que pediu denúncia contra o senador que o indiciou na CPI do crime organizado. O mesmo Gilmar que
fez
denunciar o Sérgio Moro por uma piadinha de festa junina envolvendo ele. O mesmo Gilmar que fez a PGR agora denunciar o governador Zema por um vídeo satírico ali de fantoches, bonecos. Hoje, esse mesmo Gilmar decidiu que um petista pode me chamar de criminoso nas redes sociais. Isso é liberdade de expressão. Que mentir sobre inelegibilidade, aí pode. Quando criticam ele, inquérito. Quando me caluniam, liberdade de expressão. E ele nem deveria julgar esse caso. Em vez de recorrer pro TRE, Zeca Dirceu levou o caso pro Gilmar. Pra poder decidir, Gilmar conectou essa reclamação do petista com o julgamento de anos atrás sobre a lei de imprensa. Foi como quando ele desarquivou um caso de 3 anos atrás e blindou o ministro Dias Toffoli, que tinha tido o sigilo da sua empresa Maridite quebrado, você lembra? Aquela empresa que teria recebido R$35 milhões dos fundos do Vorkaro.
Ô Brasil, hein?
E tem algo ainda mais grave. Gilmar Mendes não é o TSE. Gilmar Mendes não integra o Tribunal Regional Eleitoral. Ele não integra o Tribunal Superior Eleitoral.
Sim.
Ele não vai participar da decisão sobre a minha candidatura. Mas ele agiu como se fosse. Ele reescreveu o que o TSE decidiu. Ele criou a sua própria versão dos fatos. Ele não decidiu a minha inelegibilidade, mas ele usou o poder da caneta para validar mentiras e alimentar narrativas contra mim. Gilmar Mendes não vive como se todo o poder emanasse da Constituição, muito menos o povo, mas sim como se emanasse dele. O mesmo Gilmar que acumula décadas de decisões que parecem coincidir com seus interesses e dos seus aliados. É o mesmo Gilmar que já tentou retirar o poder de impeachment do Senado Federal. Gilmar Mendes não é intocável, ele é intragável.
Fortes declarações. Deltan Dallagnol. O Everton, que o Valdemar sempre quis Michele, e isso é um fato antigo, diz ele. Bem, vamos lá. Opiniões?
Gente, vocês não acham suspeito, ou no mínimo estranho, o Vorkaro ser investigado e preso tem pouco meses antes de se envolver com o Bolsonaro, filho do Bolsonaro, filme do Bolsonaro? E um dia antes de ser preso, o áudio do... Não deu 24 horas, o áudio do Flávio chamando ele de irmão. Eu não gosto desse tipo de gente que fala irmão, assim, não. Esse tipo de fala, sabe, irmão, é muito comprometedor. Não se chama qualquer um de irmão, sabe? Infelizmente, é costume de muita gente falar isso. Mas vocês não acham estranho, gente? Parece que eles falaram, os petistas, ah, é, agora tu tá indo pro lado deles, nós vamos te prender.
Muita coisa acontecendo. Em entrevista, Mário Frias, para a jornalista Basília, ele diz que a Basília está preocupada com onde eu estou no momento e quando retornarei ao Brasil. Sei bem onde ela quer chegar. Vamos ver aqui.
Já tiveram uma resposta.
Como é que é?
As emendas não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem nada a ver com o filme. As emendas, inclusive, já tiveram uma resposta oficial da Advocacia da Câmara, informando que as emendas estão corretas. Não são emendas enviadas direto do deputado. Todas as duas emendas que estão fazendo referências, elas passam e são destinadas pelos ministérios, tá? Então, essa questão de atender ao pedido do ministro Flávio Dino, eu estou à disposição da Justiça. Eu estou toda semana na Câmara dos Deputados. Então, eu estou à disposição, não sou que nem o Guilherme Boulos, que sumiu por 10 anos. Eu tenho endereço Pix, eu moro em Brasília, né? Lógico que eu venho, lógico que eu vou semanalmente a São Paulo para fazer as minhas agendas, mas eu estou à disposição completa da Justiça. Na questão que você falou sobre falar publicamente ou não, está totalmente ligada ao sigilo do próprio projeto. Qualquer fala minha, de qualquer aspecto, seria infringir uma cláusula que geraria multa e recuo dos investidores ao filme. Então, essa é a questão básica. Quanto à questão das páginas policiais ou as notícias que a gente recebeu, tudo que a gente recebeu, todo o relacionamento de investimento no filme foi feito antes de tudo isso. E, obviamente, que depois a gente precisa partir do princípio que as pessoas são inocentes antes que seja provada que são culpadas. Então, as relações que a gente tinha eram absolutamente ali dentro do prospecto do filme. Então, não tinha por que a gente falar ou acusar a pessoa de nada, como estão fazendo agora, inclusive, comigo e com o Flávio, antes de qualquer chance de prova. Ou seja, hoje a gente é culpado antes de ser inocente, porque somos políticos.
Mário Frias, ex-ator da Globo. Ex-ator da Globo e deputado atualmente e produtor executivo do filme da história de Bolsonaro, o filme Dark Horse. Aqui às 4 horas 24 minutos. Bom. Vamos juntos. Temperatura, deixa eu conferir a temperatura neste momento. Nós temos 11 graus. 11 graus de temperatura. Olha. Coronel Amaro, ele disse: sim, foi um erro manter contato com Vorkaro, mesmo depois dos escândalos virem à tona. Temos que ter humildade de reconhecer, mas temos que ter também senso de proporção. Existem pessoas presas, condenadas por crimes que não existiram. cujas penas injustas já foram revistas pelo Congresso e ignorado por Alexandre de Moraes. Apenas Flávio Bolsonaro pode pôr fim às injustiças e colocar o Brasil de volta no caminho da democracia, disse Coronel Amaro, militar da reserva. Enfim. E o Salles, ex-ministro Ricardo Salles, vamos ouvir.
Meu candidato é o Romeu Zema, é o candidato do meu partido, foi um grande governador de Minas Gerais, reeleito em primeiro turno, saneou as finanças de um estado quebrado pelo PT, pelo Pimentel. Agora, evidentemente que ninguém ignora que o Flávio é aquele que está à frente dos candidatos da direita, né? Dos quatro candidatos da direita, é ele que está mais à frente. Não há dúvida também, por outro lado, que esses áudios vazados, essas conversas vazadas, trazem um prejuízo eleitoral à candidatura do Flávio, que não é, inexorável, né? Não é definitivo, pelo menos é momentâneo, mas cujos desdobramentos desse fato podem sim agravar. Não é nada confortável você ter um candidato à frente pela direita que um dia antes da prisão do Vorcaro manda um vídeo dizendo: meu irmão, tamo junto até o fim, sem meias palavras, eu não lembro exatamente os termos, mas não é nada confortável você ouvir esse tipo de coisa.
Agora, o senhor considera que esses áudios podem inviabilizar a candidatura?
Uma entrevista, então, com Ricardo Salles.
Que podem, se eles tiverem desdobramentos. Essa história do Banco Master, ela é talvez aquilo que mais está indignando a sociedade brasileira hoje em dia, pela abrangência com que esse escândalo está tendo. Ele pegou autoridades do judiciário, ele pegou autoridades do governo, da oposição, né? Envolve desvio de recurso público, envolve dinheiro de aposentado naqueles escândalos do INSS. Fraude bancária, quer dizer, é cardápio completo.
O que que o Coppola tá falando aí? Bom, vamos ver.
O pior é que Flávio teve a oportunidade perfeita para se antecipar essa confusão toda em março desse ano, quando a Folha de São Paulo divulgou que o banqueiro tinha o número do senador na sua lista de contatos. Mas Flávio preferiu insistir na mentira. Disse que o número do seu telefone não era propriamente um segredo e afirmou que nunca teve contato com o dono do Banco Master. Então, sejamos muito sinceros. Flávio faltou com a verdade porque isso era politicamente mais conveniente. Faltou com a verdade porque não quis encarar a realidade complexa dos fatos. E ao faltar com a verdade, foi enrascado pelos seus adversários, preso na sua própria mentira. Uma mentira que, diga-se de passagem, é duplamente reprovável. Primeiro, pela falta de transparência. E segundo, pela falta de inteligência. Vamos lá. O celular de Vorcaro foi apreendido pela Polícia Federal, órgão subordinado ao governo do PT. A Procuradoria-Geral da República, indicada por Lula, tem acesso ao conjunto de provas. O primeiro dos relatores do caso no STF foi o ministro Dias Toffoli, uma autoridade com histórico de serviços prestados ao Partido dos Trabalhadores. Qual a chance de algum integrante desses gabinetes não vazar uma troca de mensagens entre o candidato favorito para derrotar Lula e o senhor Daniel Vorcaro, a figura mais tóxica do noticiário nacional? Era óbvio que cedo ou tarde esse conteúdo seria publicado de forma coordenada, seletiva, descontextualizada e prejudicial à candidatura de Flávio. E é até difícil determinar qual o maior erro nesse episódio, se a tolice da mentira ou o amadorismo político.
Fortes declarações, hein? Muito fortes declarações. Nossos detetives estão varrendo, né? E trazendo tudo que encontram. Deixa eu ver uma coisa aqui. O pessoal estava lembrando o... como é que é o nome mesmo? A frase: missão dada, missão cumprida. Bom, Silvio Navarro, ele diz que Lula não recebeu os prefeitos na tradicional marcha a Brasília, ficou com medo de ser vaiado de novo e mandou o vice, o Alckmin, para o aperto, né? Fugir do encontro com prefeitos é um termômetro da popularidade do petista no interior do país. Quatro e meia. Vi uma do Leonardo DiCaprio, impressionante mesmo, impressionante. Ele tá ali concentrado, parado, aí o... ação. E no filme, acho que é Lobo de Wall Street, coisa assim. E é bem por aí mesmo, é assim que se faz. Lembro de Marcos Palmeira, ele fazia sem muita preparação. Personagem. Cinema, né? O Berdan, a direita tem um problema. Muitos candidatos querem os votos do Bolsonaro, infelizmente não tem espaço para todos. Ao contrário da esquerda, só o corrupto Lula. Vanderlei de Cachoeirinha. Pois é. Tá meio complicado isso aí. Nesse jogo de detalhes de chefes mundiais, o Xi Jinping da China, ele fez o carro, de alguma forma, o carro de Putin, parar um tanto longe, ele teve que dar uns, sei lá, uns 15, 20 passos até chegar ao chinês. É um detalhe. Daniel Craig, 007, James Bond. Diz que tem uma cena que ele gravou nas Bahamas, que ele vem caminhando do mar, não sei o quê. E foi sem querer. Era pra vir nadando, mas ficou melhor do que a encomenda. Bem, vamos ver aqui. Pois é, Lula quer porque quer censurar. Quer porque quer censurar as redes sociais, especialmente.
Ele acabou de dizer aqui exatamente o Vorcaro, na verdade, contaminando todos os poderes. E nós...
Esse é o Caiado.
Ele acabou de dizer aqui exatamente o Vorcaro, na verdade, contaminando todos os poderes. E nós estamos vivendo essa desordem institucional no poder hoje. Você não sabe em quem você acredita, porque hoje, tanto o Supremo, quanto os órgãos do Congresso Nacional, como também a Presidência da República e outros tantos, estão envolvidos em escândalo. E a vida de um homem público, ele não pode querer se vangloriar de trás do cargo dele, não. Ele tem que estar exposto, igual eu sempre coloco, são 40 anos de vida pública e vocês nunca me viram envolvido em negociata, nem propícia, nem enriquecimento ilícito. É isso que eu construí a minha vida no Brasil.
É isso mesmo?
É com coragem de poder enfrentar as dificuldades, mas é com integridade moral. É aí que se governa um país. A pessoa que está contaminada, ele não tem estatura para sentar na cadeira da presidência da República, ele não tem autoridade moral para chamar a atenção de ministro supremo e nem do Congresso Nacional.
Que tal, hein? Quem quiser opinar, vamos lá. 4:35. Deixa eu ver uma coisa do...
O senhor se arrepende?
Mário Frias, em uma entrevista para o SBT.
Pô, Leandro, se eu falei até agora, tudo que eu disse, você me faz uma pergunta dessa, pô, eu não sei nem o que te responder. É óbvio que eu não me arrependo. A gente não podia saber. A Globo se arrepende de ter recebido 160 milhões de investimento do Daniel Vorkari no programa do Luciano Huck. Se a Globo não sabia, a gente tem que partir do princípio que não há culpa. É da mesma maneira que eu respondo para você. É claro que eu não me arrependo de absolutamente nada. Nós fizemos um projeto sério com prestação de contas que a gente vai apresentar. O filme está pronto, também vai ser exibido se a gente não for censurado no Brasil. Então, eu não devo e eu não temo. Me coloquem nos processos, me julguem. Isso aí é um espectro que é algo que acontece muito aonde eu estou, né? Eu estou acostumado a ser processado, perseguido, desde o momento que eu me posiciono ao lado do presidente Bolsonaro, desde o momento em que eu me posiciono dentro desse espectro da nossa agenda conservadora, eu sou perseguido, fui perseguido na Secretaria de Cultura, fui acusado de uma série de coisas. Então isso é algo normal na minha vida, infelizmente, né? Porque não acontece da mesma forma do lado de lá, por exemplo. Por que o seu analista político estava há pouco falando sobre como isso vai afetar a campanha do Flávio, mas não fala de todos os escândalos de corrupção ligados ao PT? Vocês estão falando sobre o Vorkari, mas vocês não estão dizendo sobre tudo o que aconteceu na Bahia, por exemplo. Só para o lado do Mário Frias, só para o lado do Flávio Bolsonaro. Isso é uma tônica da política brasileira. Estamos aqui de consciência limpa, não me arrependo de absolutamente nada. Produzimos um filme de alto nível, talvez o maior filme produzido no Brasil, sobre o maior líder político da história desse país, e que nesse momento eu percebo claramente que as pessoas estão com medo desse filme, estão com medo. Já tem pedidos do PT ao TSE para retirar o filme, para não permitir que o filme seja exibido, no mesmo ano em que o Lula teve uma homenagem feita a ele numa escola de samba em Niterói. Então esse é o Brasil que a gente vive hoje, não é o Brasil que está procurando justiça, é um Brasil que está perseguindo um espectro político que não agrada ao sistema porque não se curva a ele.
Que tal, hein, gente? Mário Frias. Bom, por falar em quem apoiou Bolsonaro, vamos agora falar sobre Ancelotti, Neymar. Pois então, do Não Minta Pra Mim, Ricardo Ventura, parece que ele analisou a entrevista coletiva de Ancelotti. Vamos ver aqui. Então,
se relaxando.
Agora vem o bonito.
Agora vem os bonitos. Agora vem os bonitos. Ele sabe que a galera tá ali esperando os nomes dos atacantes. Vamos lá.
Atacantes.
Deu até um pulinho, cantante. Atacantes, cantante. Olha lá, olha o sorrisinho dele.
Ó.
Ele já deu até um pulinho na cadeira. Tá super relaxado.
Ele é um analista de comportamento. Tem um canal chamado Não Minta Pra Mim. Psiquiatra. Analista de, repito, de comportamento, de gestos, expressões faciais. Então ele olha as pessoas e conforme a expressão, posicionamento corporal, etc., faz a sua análise e traz um diagnóstico, digamos, de como está aquela pessoa. Por exemplo, antes de anunciar os atacantes, segundo ele, estava ali relaxado, tranquilo, o Ancelotti. Segue.
Ele até baixa o microfone para aparecer mais o rostinho dele. Tá feliz, tá tranquilo, tá sorrindo.
Hendrik Leon.
E queira ou não queira, os atacantes são aqueles que aparecem mais, né, gente? Vamos lá. Olha lá, tá vendo? Ele já tem esse desvio natural do rosto dele, tá?
Isso que ele falou agora, que ele, uma coisa que ele faz com a boca.
Gabriel Martinelli, Arsenal.
Viram? Quase que um Turex. Vamos lá. Parece aquele cara do pica-pau, aquele robô, né?
Mas isso quer dizer o quê?
Francisco Krutz, lembra disso?
É só um tique-tique nervoso do treinador?
Igor Thiago, Brentford.
Tá vendo, ó? Tudo tique dele.
Você quer... lembrando então que o Ricardo Ventura, psiquiatra, analista de comportamento, de gestos, de expressões, está olhando a coletiva de Ancelotti, avaliando.
Flamengo.
De novo, um toquezinho ali, porque ele tá incomodado com a coriza dele.
Ah, tá. Então é uma questão do nariz.
Olha lá, mexendo os ombros, tá se relaxando.
Agora vem o bonito.
Agora vem os bonitos.
Ah, não. Essa parte que já foi. É, tem como.
Atacantes, vamos lá.
Vai lá. Adianta pra mim aqui, por favor. Bom, Magrão da Silva já está lá do outro lado del mundo, né? No porta-malas. Bem, 4 horas e 41 minutos.
Tá feliz.
Pois é, não consegui, acabou retornando aqui. É, não sei se ele mostrou, se é aqui, porque ele teria, segundo ele, analisado o Ancelotti quando falou do Neymar.
Vamos ver. Olha lá.
Fez uma cara assim de quem comeu e alguma coisa fez mal. Vamos ver.
Gabriel Martinelli, Arsenal.
Viram? Quase que um Turex. Vamos lá. Parece aquele.
É. Tá, esse já foi. Mas então, até aí tudo bem. Nada. No problem.
Igor Thiago, Brentford.
Tá vendo? Tudo tique dele.
Você. Tá. É. Bom, ele está falando só do tique-tique nervoso do Ancelotti, mas eu acho que não é nesse conteúdo aqui. Aqui com nojo do Neymar. Pois é. Estranho. Vamos ver aqui.
Neymar Júnior Santos.
E aí muita gente falou, nossa, ele fez cara de nojo, nossa, ele mexeu os ombros no Chuck, nossa, ele fez... Cara, é tudo tique que ele tava fazendo desde o início, cara.
Ah, entendi, por isso que ele tava vendo.
Esses tiques aí de movimento.
Tipo, né? Cacuete, assim, com...
Tiques corporais, só isso, cara, nada além disso.
Perfeito.
E ele, olha como é interessante, como ele é um cara que sabe administrar as coletivas, o que ele faz? Ele continua falando?
Não, ele espera.
Ele espera as pessoas curtirem, ó.
E com a cara bem séria.
Sabiamente. Sabe pra quê?
Pra quê?
Inclusive pra respeitar o próximo jogador, pra que o outro jogador
não fique por cima.
Nem seja ouvido. E não simplesmente o nome dele apareça no meio dessa algazarra aí. Existem.
Tá certo. E aí, então. Entendi agora.
O pessoal tá aplaudindo, tá festejando, porque agora falaram, agora vai! E ele já começa a rir, ó.
É um povo muito curioso.
Bem, meus amigos, então aí a análise de Carlo Ancelotti. Seguimos? Mais alguma participação aqui, mais uma novidade, mais algum detalhe? Deixa eu ir para os ouvintes. Fortes declarações. Técnico do Brasil tem a voz igual do Padre Quevedo. Isso não existe. Quem escreveu isso foi o Beto de Bonfinópolis. 16:05. É a hora.
O Caiado dizer que não está envolvido em negociata. O que ele me diz de Serra Verde, Minas Gerais?
Serra Verde.
Terras raras de materiais críticos e estratégicos.
Não, onde é que você...
Tudo que está no subsolo é pertencente para o governo federal. Tem que ter a participação do estado de Goiás, mas o governo federal junto. A participação dos estrangeiros, alemães, franceses, britânicos, norte-americanos, chineses.
Localizada em Goiás, não, em Minas Gerais, a tal mineradora Serra Verde. Vendida para uma empresa norte-americana, nesse ano. Um negócio estimado em 3 bilhões de dólares. Bolsonaro tinha dado uma certa liberação para os Estados Unidos para levantamento geológico, cooperação técnica na exploração de minerais críticos e terras raras no estado de Goiás. Agora, isso aí, tem coisa errada aí? Não? Enfim. Lula criticou a ação de Caiado. Por que será? Argumentando que essa questão de recursos naturais pertence à União, enfim, ele ter a moeda de negociação, será o Lula? Deputados acionaram a PGR, certamente de esquerda, porque é um negócio assim, não importa o quê, importa é quem. Quem faça o que for. Se é do oposto, vai lá e... Especialmente a esquerda faz isso aí. O que que o Caiado falou comentando sobre isso? Vamos ver. Cadê?
Quero agradecer a pergunta do senhor, que eu estava tão pedindo para alguém me fazer essa pergunta, que ninguém tinha me incluído ela.
E aí?
Deixa eu dizer para o senhor, esclarecer a todos que estão aqui. Quem é que concede a exploração de minerais no país? O governo federal. A empresa que tem autorização no meu estado de Goiás, ela tem um nome em português. Serra Negra. Quais são os donos? Dois fundos de investimento dos Estados Unidos e um fundo inglês. Então são três fundos que são donos dela. A autorização foi feita pelo...
Diz ele, pelo governo federal, ou seja, mentiram, então, Lula fez uma onda e agora? Tá, mas quem é Neymar? Vitor Santa Catarina. Bom dia, Ober. Chegamos ao ponto de politizar até a escolha política de jogador de futebol. Definitivamente é o fim, é o fundo do poço. Luciano, de Eldorado do Sul. 12, faltando para cima.
Bom dia, Magrão. Parabéns, que eu tô vendo.
Obrigado.
Brasília só tem raça de víbora. Marcelino Contena, amor.
Raça de víboras, pá. Por falar disso, Felipe Apache, esse idiota do Mário Frias tivesse feito um filme da lenda Dilma Rousseff, ele ganharia um Oscar nos Estados Unidos. Bom dia, Berdan. Eu falei que esse Flávio é um Mussum ensaboado. Se ele é o melhor que temos, não tiraremos o Molusco e sua turma no poder. Pedro Gabriel Hoffman. Jorge Dilon Marques. A guerra... é agora contra o Lula e o PT, contra a esquerda. Eu boto até o meu cachorro, vou na frente dele para tombar o comunismo, para não comprometer o futuro dos meus filhos. Para presidente, tem que mudar. Para mudar o STF, que atualmente manda nos brasileiros. O Jorge e o Everton estão com medo do filme do Bozo, igual todos os clubes têm medo do Grêmio. Fechando então, 11 para 5.
Obrigado pela correção. Mas eu tô com o Romeu Zema na cabeça.
Ele tá pensando no Zema.
Os dois chegam a se confundir bastante, rapaz. Os dois muito ruins. Que governo federal? Como é que o governo federal ia descumprir a própria lei? O que tá no subsolo do governo? Tem que ter o um processamento industrial. Estão trabalhando até na Câmara Federal para isso, estão fazendo as escolhas certas. O Hugo Mota trabalhando bem nisso aí. Ele que está desviando com os...
Pois é. Bem, aí, nós acompanhamos o mago da geografia. Bem, 4 horas e 49 minutos, Pampa na madrugada, Parlamento do Povo. Uma sensação que a temperatura está caindo um pouco, caiu um pouquinho mais, será? Deixa eu ver. Não. 11 graus. Umidade 82%. Vento 8 km por hora. Algumas nuvens no céu. Acompanhamos a nossa missão impossível.
Rádio Pampa. Rádio Pampa. A rádio das notícias. Ouça a Rádio Pampa enquanto trabalha ou estuda no seu computador. Acesse radiopampa.com.br. É grátis. Acesse osul.com.br.
A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país.
Rádio Pampa.
FM. Você ouve ZYG 303, Rádio Seberi 97.3 FM, uma emissora genuinamente seberiense, fazendo parte do topo da grande audiência regional. Rádio Seberi 97.3 FM, conectada com você.
97 FM e você.
A seguir aqui na Rádio Seberi 97.3 FM, De Querência em Querência, e em seguida, Diário 97.
Na 97.3 FM, De Querência em Querência, unindo canhadas e coxilhas pelo rincão afora, a identidade de um povo gaúcho, um programa identificado com a música tradicionalista raiz. De Querência em Querência.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos